Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9in our 3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Psicocibernética, de Maxwell Maltz, é um clássico da literatura de autoajuda e desenvolvimento pessoal, publicado originalmente em 1960. O livro parte da experiência do autor como cirurgião plástico, para defender que a imagem que uma pessoa tem de si mesma é o fator central na forma como ela age, reage e alcança objetivos, em vez de tratar a mudança pessoal apenas como questão de força de vontade. Maltz propõe que o comportamento é guiado por uma espécie de mecanismo interno orientado por imagens mentais, hábitos emocionais e expectativas. Por isso, o livro combina linguagem prática, analogias simples e exercícios de visualização para mostrar como a autoimagem pode ser corrigida e fortalecida. Sua proposta é menos terapêutica no sentido clínico e mais formativa em ensinar o leitor a substituir padrões de fracasso, insegurança e autossabotagem por uma percepção interna mais funcional. Por essa razão, a obra se tornou influente como base de muitas abordagens posteriores de autoajuda e performance pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a autoimagem como núcleo da mudança pessoal. O argumento mais importante do livro é que a autoimagem determina o limite do comportamento humano. Maltz sustenta que a pessoa tende a agir de acordo com aquilo que acredita ser, e não apenas de acordo com metas declaradas ou conselhos externos. Isso dá ao livro uma lógica diferente da autoajuda motivacional tradicional. O foco não está em empurrar o leitor para a ação imediata, mas em corrigir a representação interna que antecede a ação. Se alguém se percebe como incapaz, inadequado ou fadado ao fracasso, essa percepção passa a orientar escolhas, reações e até a interpretação de pequenas dificuldades. Por outro lado, uma autoimagem mais precisa e positiva cria uma base psicológica para iniciativa e persistência. O valor dessa ideia está em explicar por que mudanças superficiais frequentemente não duram. Sem alterar a imagem de si, o comportamento tende a voltar aos velhos padrões. O livro se destaca exatamente por tratar a transformação como uma reeducação da identidade percebida, e não como um simples entusiasmo momentâneo. Em segundo lugar, o uso da visualização para orientar o mecanismo interno, Maltz, apresenta a mente como um sistema que responde a alvos claros, semelhante a um mecanismo de direção. A visualização nesse contexto não é apenas uma técnica inspiracional, mas um recurso para fornecer à mente uma imagem concreta do resultado desejado. O autor sugere que, quando o objetivo é mentalmente definido com nitidez, a pessoa passa a agir de modo mais coerente com esse alvo. A lógica é prática, o cérebro tende a organizar atenção, resposta emocional e decisões com base nas imagens dominantes que recebe. Assim, visualizar não significa fantasiar sem critério, mas criar uma representação interna estável que facilite a ação consistente. Essa abordagem antecipa várias técnicas contemporâneas de ensaio mental e preparação psicológica, embora seja apresentada em linguagem acessível e não técnica. Ponto central é que metas vagas produzem condutas dispersas, enquanto imagens internas claras ajudam a reduzir hesitação. O livro, portanto, usa a visualização como ferramenta de direção psíquica, não como substituto do esforço, mas como suporte para torná-lo mais coordenado e eficiente. Em terceiro lugar, a reprogramação de hábitos emocionais e crenças limitantes. Um aspecto decisivo da obra é a ideia de que o fracasso pessoal muitas vezes é mantido por hábitos emocionais automáticos. Maltz descreve padrões como medo, ressentimento, culpa e autocrítica como forças que deformam a percepção e travam com o comportamento. Em vez de tratar essas emoções como meros estados passageiros, ele as considera condicionamentos que precisam ser substituídos. Isso explica a presença de exercícios mentais e de repetição de imagens positivas ao longo da proposta do livro. A reprogramação, nesse caso, ocorre quando o leitor aprende a interromper respostas antigas e a construir novos padrões de reação. O mérito dessa visão é mostrar que crenças não são apenas opiniões abstratas, mas estruturas que afetam a forma como alguém interpreta oportunidades e obstáculos. Ao lidar com as emoções como parte do processo de mudança, Maltz amplia o alcance do livro para além da simples disciplina externa. A proposta é que o comportamento mude porque os filtros internos mudam. Assim, a obra funciona como um guia de reorganização psicológica gradual, baseado em repetição, consciência e substituição de padrões mentais improdutivos. Em quarto lugar, a eliminação do ressentimento e do autojulgamento excessivo, psicocibernética também se distingue por dar atenção ao peso do ressentimento e da hostilidade interna. Maltz entende que emoções negativas persistentes consomem energia mental e mantêm a pessoa presa ao passado, enfraquecendo a capacidade de agir no presente. Esse ponto é relevante porque o livro não reduz o problema da autossabotagem à falta de motivação. Ele observa que conflitos emocionais não resolvidos distorcem a percepção do próprio valor. O autojulgamento severo funciona como um mecanismo de contenção, a pessoa evita se expor. Decide com medo e interpreta erros comuns como provas de incapacidade. O autor defende uma postura mais funcional, em que o indivíduo abandona a fixação em falhas antigas para recuperar a mobilidade psicológica. Embora a linguagem do livro seja anterior às abordagens modernas de regulação emocional, sua intuição é semelhante à de métodos atuais que relacionam atenção, emoção e desempenho. O resultado prático é uma ênfase na limpeza do campo mental sem reduzir o peso de ressentimentos e culpas. A autoimagem positiva não se sustenta. Essa dimensão torna o livro mais abrangente do que uma simples defesa de pensamento otimista. Por último, um clássico da autoajuda com linguagem simples e influência duradoura, a importância histórica de psicocibernética vem da combinação entre simplicidade de exposição e ambição conceitual. Maltz escreve para um público amplo, sem depender de jargão técnico, mas propõe uma tese estruturada sobre identidade, comportamento e direcionamento mental. Isso ajudou o livro a atravessar décadas e influenciar autores posteriores da autoajuda e do desenvolvimento pessoal. Sua permanência também se explica pelo fato de oferecer uma estrutura interpretativa fácil de aplicar. Se a pessoa entende a autoimagem como origem dos resultados, ela ganha um mapa simples para revisar hábitos, metas e crenças. Ao mesmo tempo, a obra é um produto de seu tempo e pode soar repetitiva para leitores acostumados à psicologia contemporânea mais sofisticada. Ainda assim, sua força está na clareza do argumento central e na utilidade prática dos exercícios sugeridos. Em comparação com livros mais recentes do gênero, ele se destaca menos por novidades metodológicas e mais por ter formulado cedo uma linguagem acessível para falar de identidade, visualização e condicionamento mental. Isso explica por que continua sendo lido como texto fundador dentro da tradição de autoajuda. Em conclusão, Psicocibernética é indicado para leitores interessados em autoajuda, psicologia prática, desempenho pessoal e formação de hábitos mentais. Também pode ser útil para quem deseja entender a origem de muitas ideias que se tornaram comuns em livros de desenvolvimento pessoal, como visualização, autoimagem e recondicionamento emocional. Seu principal benefício é oferecer uma explicação coesa sobre por que mudanças externas nem sempre produzem transformação real sem revisão da identidade percebida. O comportamento tende a retornar aos padrões antigos. Para quem busca aplicação prática, o livro entrega um modelo simples de reflexão e ajuste interno, mais voltado à consistência do que à inspiração passageira. Em comparação com obras posteriores do gênero, ele se destaca por ser um texto fundador, escrito com clareza e com uma proposta conceitual bem definida. Sem depender de narrativas complexas ou promessas excessivas, isso faz dele uma leitura relevante tanto para quem quer aplicar seus princípios quanto para quem deseja compreender a base histórica da literatura de autoajuda moderna. Mesmo com limitações de época e linguagem, continua sendo uma obra influente pela forma direta com que relaciona autoimagem, ação e resultado. Se você quiser apoiar Maxwell Maltz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!